Prática do dia.
Onze horas e 9 minutos, nós voltamos com temática aqui na programação da tua Rádio Cacique. Como eu e o Rudi já falávamos no bloco anterior, nós pretendemos tratar nesse espaço aqui sobre educação e também de que maneira ela pode evoluir e ajudar aquelas crianças que têm algum tipo de dificuldade. Por isso, as nossas convidadas hoje são especialistas nessa área. Nós vamos falar com a Caroline Melo Porcher. Ela é licenciada em Letras e Espanhol, pós-graduada em Séries Iniciais, pós-graduada em Neuropsicopedagogia e também pós-graduada em Psicomotricidade e graduanda em Neurociência. Também nossa convidada aqui, a Fernanda Andrés Lunques, que é pedagoga com habilitação em Educação Infantil e Anos Iniciais, pós-graduada em Educação Infantil e Anos Iniciais e também pós-graduada em Psicomotricidade. Elas estão aqui nos estúdios para conversar com a gente a respeito desses assuntos. Sejam então as duas bem-vindas. Bom dia, Caroline, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Que bom recebê-la aqui. Seja bem-vinda também, Fernanda. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes.
Vamos começar explicando sobre esse assunto que soa um pouco diferente, né? Provavelmente quem estudou licenciatura ouviu falar da motricidade fina, da motricidade. Isso. Mas quem não está familiarizado com esse lado da educação, né, do ensino, está distante, então, desses assuntos. Vamos começar explicando o que é a psicomotricidade.
Vamos lá. A psicomotricidade é uma ciência que ela trabalha a parte afetiva, a parte cognitiva e a motricidade nas diferentes etapas da vida do ser humano, né? Então, as pessoas que não têm o contato, né, na educação ou com a saúde, elas às vezes têm uma dúvida o que é a psicomotricidade, né? O que faz esse profissional?
E aí, a gente pode dar um exemplo prático dessa psicomotricidade desenvolvida e dessa que não foi ainda tão desenvolvida.
Isso, estimulada, podemos falar isso, assim, né? Isso. Então, a psicomotricidade, a gente pode até resumir em poucas palavras, o desenvolvimento motor, cognitivo e emocional também, isso, né? Da criança. Não só criança, né? Porque a gente também tem a parte, a gente é adolescentes, adultos, idosos, terceira idade também.
A gerontopsicomotricidade.
Isso, tem a parte da gerontopsicomotricidade, que também estimula o cognitivo e a parte motora da terceira idade, né?
É, dá pra gente falar que o ser humano tem vários...
E fases de desenvolvimento,
fases,
né?
Isso.
E são muitas habilidades a serem trabalhadas, né? Para esse desenvolvimento motor.
Pois é. E aí a gente tem um período que é bom que ele seja desenvolvido, trabalhado, porque lá na frente também, daqui a pouco, esse estímulo que não aconteceu na infância pode refletir também no futuro.
Isso. A educação infantil é a etapa fundamental, né? Do 0 aos 5 anos é a etapa, a fase principal para esse desenvolvimento motor, né? Então, as crianças pequenininhas, elas precisam muito dessas habilidades para futuramente elas conseguirem dar conta, né, do que a gente precisa.
A gente fala que eu acho que é Figueiró, um autor lá, que fala que o brincar é muito importante. Brincar é coisa séria, ele fala, né? Por que o brincar é coisa séria? Porque quantas habilidades a criança está desenvolvendo ao brincar, né? Pular, subir, equilíbrio.
A tonicidade, que é a base da psicomotricidade.
Isso, então a gente vê assim a importância, por isso que falamos no início, para a escola. Ela é muito importante. O brincar. A criança vai desenvolver várias habilidades no ato de brincar, desde da lateralidade, equilíbrio, como eu falei antes, espaço, o espaço geográfico, né? Ela se
espaço
conhecer,
temporal.
O espaço temporal, tempo e espaço, e geográfico, ela se reconhecer no ambiente onde ela está, né? Onde ela se encontra.
É, e nada é por acaso, né? Desde o pintar, do recortar, tudo isso tem uma importância
grande.
Tudo
isso vai refletir lá no momento da alfabetização, né? A criança pegar o lápis corretamente, conseguir organizar o caderno, sentar corretamente numa cadeira, né? Muitas vezes a gente tem, eu que trabalho à tarde, né? Como prof em sala de aula, a gente vê uma dificuldade em saber, por exemplo, o momento que começa na margem, escrever até o final da linha, sentar corretamente numa cadeira, pegar um lápis correto, né? Então, tudo isso a psicomotricidade trabalha. Então, às vezes, as pessoas podem pensar que o psicomotricista, ele vai trabalhar somente com pessoas que têm algum comprometimento motor ou que têm algum transtorno. Mas não, né? Desde o momento que tu observa lá em casa ou na sala de aula, que meu aluno, ele cai com facilidade, não tem um equilíbrio legal, não consegue sentar numa cadeira com uma postura adequada, não consegue ter a pega correta do lápis. Tudo isso o psicomotricista pode auxiliar. Então, é uma profissão, parece ser nova, mas ela não é nova, né? Mas ela está sendo vista cada vez mais como importante, né? Para as crianças, principalmente, e também devido à pandemia, que as crianças ficaram muito tempo afastadas da escola, né? Não tiveram aquele contato, né? Que é fundamental para o seu desenvolvimento. Então, tudo que ela desenvolve pequenininha vai refletir lá na alfabetização quando chegar no momento de escrever, de ler, enfim.
Certo, Carol.
Isso.
Vamos falar também da neuropsicopedagogia.
Isso.
Nós vamos apresentar nesse primeiro bloco aqui esses termos, né? Para que no próximo, sim, a gente já possa falar, olha, pai, fica atento a essa situação, uhum, qual é o ótimo tratamento que acontece. Sobre, okay, a neuropsicopedagogia, o que, que a gente pode falar a respeito dela, então,
tá,
Carolina?
Então, o que, que é neuropsicopedagogia, né? Ela é uma ciência, uma neurociência. O que, que é a neurociência? Ela estuda o cérebro e suas funções, né? Então, ela tem uma ligação aí com a psicologia cognitiva e a pedagogia. Psicologia cognitiva é a parte cognição, é o aprendizado. Então, quando às vezes acontece, né, de apresentar alguma família, uma criança lá no consultório para atender a criança, e a mãe começa a relatar comportamental. Aí eu digo, mãe, eu não sou psicóloga. Então, direciona a um psicólogo, né? Uhum. A minha parte é a psicologia cognitiva, aprendizagem. Por que, que aquela criança ainda não aprendeu? Ela está com 7, 8 anos e ela ainda está com dificuldades no processo da alfabetização, leitura e escrita, né? Então, aí a gente tem que fazer um trabalho para ver o que, que está acontecendo. São pré-requisitos que não foram trabalhados, né? Pode ser pré-requisitos. Quando que a gente percebe que há um problema de alfabetização? Aquela criança que lá na fase dos pré-requisitos, não foram trabalhadas atividades, ela demorou um pouquinho mais na fala, então é muito importante aos pais ficarem atentos quanto ao processo da fala, né? A criança que demora um pouco mais para falar, pode ser que apresente lá um problema na alfabetização. O processo de rimas, a gente brinca muito com rimas com as crianças, né? Pé rima com chulé, aquela brincadeira assim, para eles perceberem foneticamente o som que tem, os fonemas. Então, tudo isso faz parte do processo da alfabetização. Quando esses pré-requisitos, a criança não compreendeu, não é que não foi bem trabalhada, cada criança, né, tem, a gente sabe que o nosso cérebro, cada um é de uma maneira, né? Então, faltou pré-requisitos, consequentemente, na alfabetização, terá uma dificuldade de aprendizagem, né? E aí entra o meu trabalho, como você perguntou, né? O que, que eu faço? Então, a parte da neuropsicopedagoga, eu vou conversar primeiramente com os pais, realizar uma anamnese para saber como que foi desde o processo da gestação da criança, como que foi a gravidez, como que foi o primeiro ano de vida da criança, demorou para falar, demorou para andar, a parte motora também, né, o desenvolvimento motor é muito importante, por isso que entra aí a neuropsicopedagogia e a psicomotricidade, né? Então, que uma coisa interligada na outra, a gente vê, né?
É um trabalho multidisciplinar,
também,
né?
Também. Isso, como eu falei, que assim como às vezes acontece de encaminhar para um psicólogo, para uma fono, né? Também encaminha para fonoaudióloga, para o psicólogo, neuropediatra, porque nós não somos médicas, nós não medicamos, nós não fizemos diagnósticos, né? Então, a gente vai fazer uma sondagem, o meu trabalho, né? A neuropsicopedagogia faz uma sondagem através de avaliações, e essas avaliações depois, tudo dentro de uma tabelinha score, de acordo com a idade da criança, a gente vê como é que está, se a criança está de acordo ou não com a idade dela. Uhum. Depois, a segunda parte do trabalho, que é a intervenção, que daí entra as minhas atividades de intervenção com aquela criança, estimular as habilidades cognitivas.
Tá certo.
Não é uma aula particular, tu entende? Uhum. É estimulação.
Eu vou convidar vocês duas para continuarem por aqui, nós vamos fazer um intervalo comercial, e aí sim, no próximo bloco, agora que a gente já se familiarizou com alguns termos, entendeu um pouco mais a respeito deles, nós vamos falar do trabalho que é realizado aqui em Lagoa Vermelha. E dar exemplos também para você que é pai, poder identificar se o teu filho, quem sabe, tem algumas dessas particularidades que são o foco do atendimento das nossas profissionais convidadas hoje aqui, a Caroline Melo Porcher e também a Fernanda Andrés Lunques. Vamos ao intervalo agora, 11h18, nós voltamos em instantes.
Rede de atenção de seu filho, né? Aquela criança que não apresenta problema cognitivo, é uma criança esperta, inteligente, mas é aquela criança que não foca, não presta atenção, está desligada, está distraída. A prof chama, porque para os pais chegarem até a mim, a escola já chamou os pais e já colocou, olha, seu filho não está prestando atenção, seu filho está muito disperso. Então, o que, que acontece? Os pais vão ver o que está acontecendo. Problemas escolares aprendizado não há. Então, vão lá. Aí, o que, que eu faço com a criança? Né? Eu realizo as avaliações, os testes. E esses testes contemplam, então, 7 habilidades, né? Memória, atenção, raciocínio lógico, matemática, até o lúdico, né? O momento da criança brincar. Como que essa criança brinca? Ela é muito agitada, muito ativa, muito não para quieta. Ela usa o brinquedo com a real função, né? O carrinho, o avião, é para a real função ou é para fazer outro tipo de brincadeira, né? Então, tudo isso é avaliado. Às vezes, o que, que a gente percebe? Às vezes, não. Hoje em dia, a gente percebe nas crianças um grande número, né? Déficit de atenção. O que, que é o déficit de atenção? É a falta de atenção. Tu tá falando com a criança, a cabecinha tá a mil.
Né? Esse é o TDAH que falam?
É, o TDAH é o déficit de atenção. Então, o TDAH pode ser somente déficit de atenção ou pode ter o combo que a gente diz que é déficit de atenção com hiperatividade. A hiperatividade é a criança que não para. Uhum. A gente fala mil pelo Brasil, né? Aquela criança que não para sentada, a professora manda sentar, não senta. Agora vai começar a copiar o que a prof está colocando no quadro, ela levanta várias vezes, vai até a lixeira ponta lápis, né? É. Ou ela pede para ir no banheiro, ela pede para ir tomar água, ela não para. Por quê? Ela não consegue focar. Ela está vendo aquele monte de atividades que tem que fazer, ela quer dar uma escapadinha, porque ela não está focada.
E como é que se ajuda essa criança?
Aí, como que ajuda essa criança, né? Então, quando há um TDAH, a gente vai ver ali através das avaliações, né? Trabalha, por exemplo, posso até dar um exemplo de algum paciente. Uhum. Um menino tem 10 anos, aí eu chamei os pais, como não sou médica, falei anteriormente, é um relatório, eu não dou diagnóstico. No relatório dá o resultado das avaliações da criança, e aí eu apresentei para os pais, e aí eu falei, olha, como apresentou assim, tem um nível assim o déficit de atenção e a hiperatividade deu elevado, de acordo com a idade da criança, seria bom buscar ajuda com um médico, um neuropediatra, né? Então, o que, que os pais também têm medo? Ah, não quero medicar, né? Aí, cabe a família, o que, que a família vai fazer? Leva ao médico, não leva? Então, o pai perguntou, como que você pode tratar? Aí eu disse, bom, eu posso tratar, vou criar, então, um programa ali de atividades, né, relacionadas ao déficit de atenção de seu filho. Então, esse menino vai uma vez por semana e eu trabalho uma hora com ele com atividades cognitivas para despertar o déficit de atenção, né? Despertar a atenção, né? Não uhum. O déficit de atenção. Para despertar a atenção da criança. Então, atividades ligadas à memória, né? Às vezes, até joguinhos de tabuleiro a gente joga lá para ver a concentração dela, da criança, né? A criança com um déficit de atenção, ela também, ela quer ser muito rápida, ela quer passar daquela fase. Não, a gente vai fazer de acordo com o que tem que ser feito, né? Então, assim, é muito importante a gente trazer atividades que despertem também o prazer da criança de estar ali, né? Eu não estou fazendo todo dia o mesmo tipo de atividade com essa criança. Então, tem dias que hoje a gente vai fazer um jogo. Hoje são atividades cognitivas de memória. Procurar lá o objeto entre um cenário com vários objetos, tem que procurar, vamos supor, o copo, né? Então, a criança vai ter que localizar, ela tem que ter uma atenção direcionada para aquela atividade.
E já faz a discriminação visual, né? Também, que também é muito importante na psicomotricidade. Então, é interligado, né?
Isso,
essas duas profissões.
Isso mesmo.
É. E a gente estava falando aqui também, durante o intervalo comercial, que esse é um tratamento que ele tem data para começar, mas ele tem também uma data para terminar. Como é que funciona também? Quando é que o pai sabe quanto tempo vai durar esse tratamento também?
É, como nós estávamos falando aqui durante o nosso intervalo, né? É como uma academia, né? A gente vai para a academia porque a gente quer melhorar o corpo, a saúde, né? Só que em um mês na academia, tu não vai ver um resultado, né? 2 meses, 3 meses, então é ao longo do tempo que a gente vai percebendo. Veja bem, uma criança com uma rotina, sem estímulos em casa, aí a escola começa a estimular, vai para a neuropsicopedagoga, começa a estimular, não é da noite para o dia, né? Precisa de um tempo. Então, assim, o que a gente faz a cada 6 meses é realizado novamente uma avaliação para ver como que foi esse processo da intervenção da criança em 6 meses, se ela atingiu aqueles objetivos, se deve dar continuidade, né, aos trabalhos direcionados, ou se a criança já está de acordo, que já dá para dar, vamos dizer, uma liberar, uma alta, né? Uhum. Mas não existe um tempo certo, porque cada criança é uma criança e depende também da questão de estimulação dessa criança.
Pois, né? É, Fernanda, e aqui a Carolina trouxe um ponto importante, a criança não teve estímulos até entrar na escola. Esses problemas aparecem porque os pais não estimularam o bebezinho? Por que que isso acaba aparecendo, então, depois?
São várias etapas, né? Que tem os marcos do desenvolvimento infantil, né? Então, são marcos do desenvolvimento, são o conjunto de habilidades esperadas para cada faixa etária. Então, é como eu digo, né? Nós estivemos dando uma palestra sexta-feira na IMEI Conceição Pires, né? Foi muito legal. E como a gente estava falando, cada criança tem seu ritmo, né? Tem seu tempo, mas tem um limite de tempo. Por exemplo, o caminhar, né? Tem crianças que caminham com um ano e um mês, um ano e dois meses, mas tem um limite. Até um ano e seis meses, mais ou menos, a criança tem que estar caminhando. Não está caminhando, precisa procurar ajuda no neuro para ver o que está acontecendo. Então, cada criança tem seu tempo, mas dentro desse tempo tem um limite que não pode ser ultrapassado. É. Né? Então, lá na psicomotricidade, eu também trabalho com as intervenções. Né? São atividades específicas para cada paciente. Antes é feito também, que a Carol falou, da neuro. É feita uma entrevista com os responsáveis, a anamnese, né, que a gente fala. Aí a gente tem o primeiro contato com a criança, para ver, para conhecer ela, como que são as habilidades dela, quais são as dificuldades. Fizemos avaliações e, a partir desse perfil motor que a gente vai traçar, né, a gente então entra com as intervenções para ver em qual habilidade eu preciso focar mais.
Como é que acontece o teu trabalho lá, Fernanda? Que tipo de atividades você realiza com essas crianças que
atendem? Eu gosto muito de circuitos motores, né? Eu acho que através dos circuitos a gente consegue trabalhar a pirâmide psicomotora, né, que envolve várias habilidades. Então, utilizando o bambolê, né, pular de um bambolê para o outro, fazer o trajeto, o caminho, né, que nem a Carol falou da discriminação visual, que a gente fala também percepção visual, que é reconhecer um objeto no meio de vários outros, né, isso é o que a gente tava falando, que a Carol estava falando antes. A questão de andar sobre uma corda, sobre uma linha, eu estou trabalhando equilíbrio, eu estou trabalhando lateralidade, então, pular corda, andar de balanço, ele é muito importante para trabalhar o equilíbrio da criança, né? Então, são atividades que você vai ver que nós estamos trabalhando brincando.
Vocês estão fazendo essa criança ser aquela criança que muitos de nós fomos, né? Quando não tinha aquela tecnologia. E nesse momento a gente está justamente nessa virada, né? Nós fomos um tipo de criança e essas que estão aí hoje são outro tipo, porque tem outras vivências, outros interesses, outra realidade.
E a tecnologia também, né?
E o celular.
Vem atrapalhando bastante, né?
Nós vemos bebezinhos assistindo o celular.
Eu ia comentar agora sobre
isso. E já aparece para vocês no consultório, quer dizer, quando é que o pai também... Sim. E isso eu acho importantíssimo de nós falarmos aqui. Quando é que é a hora de dar um celular, nem que seja um vídeo lá para a criança? Porque nós assistimos TV e passávamos a manhã vendo TV.
Como até 2 anos não, né? Não pode ter esse contato.
Qual é essa gestão? E qual é o problema também que o celular causa para esse bebezinho que está o dia inteiro, quem sabe, aí para parar de chorar, para ficar quietinho, para ficar calminho, colocado na frente desse dispositivo?
Eu acho assim que, de acordo com a idade da criança, são alguns minutos, né, Fernanda? A partir do momento em que o pai dá aos 2 anos um celular, alguns minutinhos.
É de 2 a 6 anos, mais ou menos, é 1 hora por dia, máximo,
isso,
né?
Tu não pode deixar mais de 1 hora, não pode deixar a criança ficar 2, 3 horas da manhã, pela manhã, né, no celular. Até porque você vai ver que a criança, ela desenvolve a habilidade do dedinho, né? Ir puxando e clicando. Mas ao mesmo tempo que ela tem essa habilidade ali do dedinho, ela falta aquela habilidade da praxia fina, né? A pega do lápis, a gente percebe isso com as crianças. Pegam o lápis muito diferente
Somente o polegar ali, o indicador, tu não tá trabalhando motricidade, né? Que nem eu falei que a tecnologia, quero até explicar, né? A tecnologia, ela veio nos auxiliar... Sim.
Pra gente explicar, né? A motricidade, antes só é aquela habilidade de você fazer pequenos movimentos.
Isso, com os dedinhos. Os movimentos mais precisos com a mão, né?
Motricidade fina que chama.
Pega a ponta dos dedos, né? Quando a gente faz bolinha de papel, sabe?
Depois esse adulto não vai ter tanta habilidade depois pra manusear, vai ter dificuldade.
Isso, a bolinha de papel, rasgar o papel, amassar.
Massinha de modelar.
E o celular tá tirando um pouco dessa habilidade.
Isso. Muito. Que a gente percebe.
Só que nem eu digo também, a nossa mão, ela tá dentro de um braço, e esse braço tá num corpo, né? Então, para eu chegar nesse movimento mais refinado da motricidade fina, eu preciso trabalhar o meu corpo como um todo.
Trabalhar outras habilidades, pré-requisitos, para depois chegar, então, na praxia fina, né? Trabalhar com a mão. Então, por isso, às vezes, o que acontece na escola? A criança tem que sentar e pegar o lápis e trabalhar. Isso eu tô falando pra escola, pintar. mas ela não desperta o interesse em pintar, porque ela não foi trabalhada os pré-requisitos, como a Fernanda falou, com o corpo dela, né? Uhum. Lateralidade, equilíbrio, ritmo. A gente trabalha muito ritmo com a criança, né? As batidinhas, então, com a
música. Brincar de estátua, aquela música cabeça, ombro, joelho e pé. Tu tá trabalhando o esquema corporal,
então,
ritmo.
Para chegar à escola, chegar com o lápis e o papel, tem que trabalhar o esquema corporal antes. Esse é um dos pré-requisitos que a gente fala, né?
É um assunto muito interessante. Infelizmente, o nosso tempo é curto e eu acho que se nós tivéssemos o dobro de espaço também ia ser
muito
pouco.
É muito amplo.
É verdade. Então, nós temos alguns ouvintes aqui que participam e antes de nós encerrarmos, eu acho importante responder algumas perguntas aqui. Bom dia, tenho uma dúvida. Acredito que vocês possam me ajudar. Tenho um filho de 12 anos e que está no sexto ano, mas ele tem muita dificuldade com as letras. Ele troca muito o P pelo B e o V pelo F e o M pelo N. Qual profissional deveria procurar para essa dificuldade dele? Já me falaram em psicólogo e fono. O que vocês indicariam?
Sim, é que a gente também tem que entender um pouquinho a parte assim, dos transtornos de aprendizagem ou dificuldades de aprendizagem, né? Transtorno de aprendizagem é quando eu falo assim, numa dislexia, né? No caso de troca de letras, um TDAH, déficit de atenção, uma descalculia quando é com números, né? Então, diferenciar o transtorno de aprendizagem para a dificuldade. A dificuldade é quando a criança está em algum processo, pode ser em casa, pode ser na escola, um emocional abalado, ela vai apresentar uma dificuldade, ela não possui transtorno. Então, às vezes, até a motivação da professora não está atingindo a criança, né? Ou a escola, ou o colega. Às vezes, até a criança tem alguma dificuldade porque ela vai tentar ler e o colega ri, então ela vai ficar mais quietinha, ela vai, né? Ela vai ficar insegura, uhum, para realizar as atividades acadêmicas, né? Na escola. Então, essa é uma dificuldade. Passou, trocou o ano, trocou a professora, foi trabalhado. Às vezes, os pais levam para uma aula de particular, né? A prof trabalha, ok. Agora, quando vem apresentando ano após ano essa dificuldade, aí tem que investigar se não é um transtorno. Uhum. Que é o transtorno? Uma troca de letras, né? Uma dislexia. A criança enxerga diferente a letra, é diferente para ela. Então, às vezes, eu trabalho também com crianças com dislexia. Será que não tem que encaminhar a conversa com os pais? Já levou no oftalmo? Às vezes é visão, sim, né? Ou numa fono, às vezes é audição, ela ouve um som, troca ali de fonemas, né? Então, tem que investigar, por isso que eu digo que é multiprofissional, é uma equipe por trás muito grande que precisa dar essa assistência, né? Mas, para essa mãe, a pergunta, tem que ver aí, essa criança sempre apresentou essa dificuldade desde da alfabetização. Ela está com 12 anos, eu acho, né? Que
isso,
a mãe falou.
12 anos.
Isso. Sexto ano. Sempre foi ou se é agora que está apresentando. Então, se é agora, não é um transtorno, e sim uma dificuldade passageira, né? Uhum. Alguma situação que está acontecendo que ela está apresentando essa dificuldade. Agora, se sempre vem, é uma bola de neve, né? Se passa primeiro, segundo, terceiro, né, ano, vai acumulando, chega lá com na pré-adolescência, na adolescência, não foi tratado isso. Consequentemente, vai aumentar essa dificuldade. Aí é o transtorno que a gente está falando, não dificuldade, né?
Certo. Eu posso complementar também com a questão de alfabetização, né? Uhum. Que a criança pode ter uma dificuldade com o fonema, né? O reconhecimento do som dessas letras. E na psicomotricidade também com a lateralidade, direita e esquerda, posição das letras, né?
Sim, é.
Porque muito interessante. Vamos falar aqui também, porque tem algumas pessoas que querem saber dos atendimentos. Vocês estão em Lagoa Vermelha atendendo em alguns dias específicos, né?
Isso.
Inclusive, o espaço de vocês fica no edifício Avenida, ali na frente da Unopar.
Isso.
Para os pais que quiserem saber mais, se identificaram, né, com essas situações que nós falamos agora, como é que eles chegam até vocês?
Sim, eu acho que dá para a gente deixar nosso Instagram. E tem o Instagram também, que a gente tem uma página do nosso trabalho lá, né?
Certo, qual é que é o Instagram?
Tá, eu é Carol Neuropsicopedagoga, Carol, uhum, Neuropsicopedagoga. E o telefone para contato é o 999-59-2990.
Tá, e a Fernanda também?
Meu Instagram é fer.psicomotricista e o celular 99155-5455.
55. É isso aí, nós anotamos aqui, quem quiser chamar pelo WhatsApp, depois
isso,
também procurar vocês.
Isso, será um prazer ajudar.
Isso mesmo.
E nós tivemos muito prazer também em conversar com vocês nessa manhã. obrigado por terem vindo aqui à rádio e já fica um convite para uma próxima, porque tem perguntas aí que nós não respondemos e tem muita coisa para ser falada.
É amplo o nosso assunto.
Agradecemos pela oportunidade
de
falar sobre esse nosso trabalho tão importante e fundamental para ajudar aí no desenvolvimento infantil.
Caroline, obrigado também.
Muito
até a próxima.
Muito obrigada, agradeço de coração a Rádio Cacique pela oportunidade. Eu estive aqui o ano passado, um ano atrás, um ano e meio, foi em março do ano passado, e eu percebi assim como foi positiva a minha vinda aqui, porque repercutiu positivamente, muitas pais ligando e marcando também horário, porque eu sei da Rádio Cacique é muito ouvida, né? Uhum. Então, foi maravilhoso o trabalho.
Que bom.
Muito obrigada.
Muito obrigado às duas. Nós ficamos felizes em poder também aproximar os dois lados de quem precisa e quem pode ajudar. Nessa manhã recebemos Caroline Melo Porcher e também Fernanda Andrés Lunques, que são especialistas, né, em neuropsicopedagogia e também psicomotricidade. Essa entrevista vai ficar disponível também lá no site da tua